Gente do céu, eu não sei como é que tá esse hype insano de vocês, mas com certeza o marketing da Sony barra Marvel Studio é o melhor da história. Não tem como. Vou contar tudo pra vocês que tá acontecendo com o filme do Venom, a bilheteria envolvendo o Homem-Aranha se volta pra casa e, além de tudo, a cena pós-crédito do filme. Vou contar tudo isso aqui pra vocês depois da vinheta. And I know they're gonna hate, but I don't care. I barely can wait to hit him with the snare in the face, swear in the face. This fucking world better prepare to get laced, because they're gonna taste my. I got that. I turn the room in 'em, hit 'em, not knowing when I'm never gonna show up in 'em. Ready to snap the room in 'em, thinking it's time to go get 'em. They ain't gonna know what hit 'em when they get people. Fala aí, minimentos, eu sou o Arthur, estamos aqui começando mais um episódio do nosso podcast. E cara, eu assisti sim Venom 2, inclusive já tem um episódio aqui no meu podcast falando que eu achei o filme, se valeu a pena ou não. E agora bora falar do que a gente mais queria, do crossover que a gente tava mais esperando há tempos, que era o crossover entre o Homem-Aranha e Venom. E cara, vamos lembrar aqui duas coisas, tá? Você não tá me seguindo no seu play de podcast, você tem que seguir agora, porque você vai conseguir ver todas as novidades que tá acontecendo no mundo nerd. Então aproveita aí, me segue no seu play de podcast e também no meu Instagram, arroba meu podcast oficial. E não esquece que agora o Spotify tá com a opção de você comentar no episódio. Pô, olha que coisa da hora, né? Você poder comentar no podcast. Então já vai aí e curte, comenta, porque é hoje, meu filho. Hoje aqui esse podcast vai tremer de tanta bomba. E vamos lá, bora lembrar aqui. Temos filme da Sony, o universo que a Sony estava construindo, né? Esse universo apenas só tem dois filmes, ô tristeza. E cara, bora lembrar aqui que desde o início da possível criação do universo da Sony Pictures, né? Se iniciou lá com o filme do Venom e tal. A gente sempre lembrou, pô, cadê o Homem-Aranha, né? Venom sem Homem-Aranha é difícil, né? E cara, assistindo Venom 2, a cena pós-crédito é o seguinte. Eu vou pedir pra você colocar o fone, porque você tem que ouvir com atenção. Está lá o Venom e o Ed no quarto, de boa, tranquilo, vendo TV, novela mexicana. E é tanto que a novela mexicana que se passa, né? Que se passa lá na TV, é nada mais nada menos que uma novela lá que a mocinha e o mocinho estavam discutindo sobre um filho, né? Bastante referência ao próprio Carnificina chamando o Venom de pai durante o filme, né? Só pra lembrar aqui. E bom, a cena pós-crédito tá apenas o Ed deitado, eles discutindo sobre a novela, depois o Venom entra falando que os alienígenas, né, os simbiontes do planeta dele, tem mais de 500 anos-luz de conhecimento. Ele usou essa expressão, né? E, cara, ele falou que a mente deles é uma colmeia, né? Tudo é compartilhado. É um compartilhamento que vai pegando de cada geração, tá tudo ali. E pra quem não sabe, galera, o Venom nos quadrinhos, ele consegue adquirir qualquer conhecimento que ele quisesse. Ed Brock só não fundou seus próprios Vingadores porque não quer. Mas em si, o Venom, ele tem um compartilhamento de mente insana. Ele consegue processar além da ciência. Esse Venom que a gente viu no filme é mais Nutella, mas em si, o próprio Venom consegue mudar a sua espécie de estrutura biológica, entendeu? Ele é muito, mas muito casca grossa mesmo. E a mente dele é outro nível, tanto dele quanto dos outros simbiontes, porque tudo é uma colmeia interligada. É tanto que eles conseguem fazer diversas coisas que tá conectado lá com o outro, ou não sei o que, nossa mente tá. E em si, né? É um compartilhamento de mentes do Venom e com os outros simbiontes, e cada geração extensa, entendeu? E bora lembrar aqui: é tanto que o Venom se propôs ao Ed mostrar alguma coisa, uma fração do conhecimento que os simbiontes têm. Mas aí, quando ele vai mostrar a fração do tal conhecimento compartilhado que ambos têm, né? Acontece uma coisa estranha, o quarto, tudo começa a mudar de lugar, como se fosse uma viagem, tá entendendo? Começa a mudar as coisas de lugar, a paisagem, a TV, e quando se percebe o Ed Brock tá em outro lugar, em outra casa, é isso, houve um noticiário aberto, o JJ James, se eu não me engano, e aí o Venom toma o corpo do Ed e vai encara na TV e fala, esse cara, e aí dá um indício que ele já conhecia ele ou algum simbionte passado, já conhecia o próprio Peter Parker, pelo menos do Tom Holland. Porque lembrando que é uma mente compartilhada, viu, galera? E nisso aí já iniciou uma possível, como eu vou dizer, não é uma busca em si, mas uma possível pitada de rivalidade entre o Venom ou algum sentimento que ele queira que vá fazer ele ir atrás do Homem-Aranha. É tanto que ele lembra a TV, a cara do Peter, né? Tadinho do Tom Holland. E nisso aí acontece que entra um cara no quarto e pergunta: ô, o que está no meu quarto? Aí nem o Ed Brock sabe explicar. E essa é a cena pós-crédito. E vendo isso, cara, é nada mais que uma alegria para nós, porque eu tava esperando isso aqui desde 2020, eu e todos os nerds que acompanhavam os vazamentos de Homem-Aranha. Eu acompanhei tanto vazamento aqui, meu YouTube só tem Homem-Aranha. E cara, eu acho que sim, vai ser um baita de um crossover. E agora bora falar de coisa boa, né? Coisa boa, mas esquentada. Venom 2, com esse marketing da Sony, superou até mesmo Shang-Chi. Pô, é um lançamento da Marvel. Era um filme que também estava sendo esperado. Era um dos melhores filmes do ano, abre aspas. Em se introduzindo Shang-Chi no UCM. E um filme que já está conectado ao UCM diretamente, perdeu para Venom 2, que ainda mal construiu o universo. Cara, esse marketing da Sony é genial. Porque é o filme, não coloca nem pôster, né? Só coloca um trailer e o resto cai em cima de vazamentos. Talvez o filme nem seja aquilo ali mesmo, mas o vazamentos, o rumor, faz tanto hype que o filme sai bom. Tá entendendo? E, cara, com a cena pós-crédito que rolou com o Homem-Aranha, e antes do dia do lançamento do filme, rolou a cena pós-créditos, né? Que foi que apareceu a cena pós-crédito, se não me engano, que vazou. Aí, pô, o hype aumentou ainda mais para ver a cena pós-crédito do Venom e o Homem-Aranha. E, cara, um hype insano dos dois, tá entendendo? Então eu acho que sim, dessa vez aqui a Sony lucrou mesmo. E possivelmente, né, temos aí o Homem-Aranha No Way Home. Surgiu a especulação que também o Venom poderia aparecer num possível cena pós-crédito de No Way Home. Eu acho possível que introduzir o Venom em Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, na minha opinião, é algo meio forçado, né? Porque já tá cheio de vilão no Venom. Temos o Elétrico, Venom, olha as ideias. Em Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, temos o Elétrico, Duende Verde, Doutor Octopus e vários outros vilões em No Way Home. E ainda colocar o Venom lá, que ainda nem sequer conheceu o Peter Parker, eu acho que não cola. Mas se for pra uma cena pós-crédito e se preparar para um possível Homem-Aranha 4 ou Venom 3, incluindo um abrigo, uma rivalidade entre o Homem-Aranha e o Venom, aí sim eu acho que tanto a Sony quanto a Marvel ia lucrar demais. Mas aí, o que você acha dos vazamentos? O que você acha de Homem-Aranha, de Venom? Comenta aqui no Spotify, que agora essa opção já está disponível. Então aproveita aí e comenta, valeu? Valeu, Minimentes, e fui!
Na régua, mascarada, face, reparar no traje do ninja, do hype, levanta essa bandana, olha no olho do Kakashi, eu copio sua habilidade, eu duplico a capacidade. Chidori nos pela que eu tô sem massagem, tá muito de tabela, bem dando gobagem, criando ambu, não ferra de novo, sem piedade, meu poder ocular a chave, no bota no jaringão.